Ei, você que prometeu que em 2021 vai perder o peso que ganhou na quarentena. Nós, do Prefiro Não Comentar, em parceria com a Zion, estaremos sorteando o kit fitness imperdível, que vai ser ótimo para dar aquele empurrãozinho que faltava para pôr sua promessa de ano novo em prática. Fica ligado!
Está começando mais um Prefiro Não Comentar. E antes de mais nada, eu vou fazer uma ligação para saber se eu posso ter a oportunidade de falar o início de todo o podcast que tem aqui com a gente. E para isso eu tenho que pedir uma permissão para o Tyrone, para saber se ele aceita
ele
que eu
atender.
Faça isso.
Tá dormindo.
Vai atender, tem que atender. Se não atender, eu vou fazer sem ele atender. Cores. Atende, seu porra.
O número chamado encontra-se no mais tarde.
Ônibus! E hoje estamos com a presença sensacional de um cara trabalhador pra porra, é fotógrafo, é andarilho, é um cara que anda pro mundo inteiro aí, já ouvi falar que ele anda a pé pra uns lugares aí, o cara é malucão mesmo. E também tá o André aí pra tá com a gente conversando à toa.
Oi, eu sou o André e eu gosto de uma frase que é: o andarilho está sempre perdido.
Olha aí. Se apresente, meu querido.
Tudo bom, cara? Meu nome é Iago, Iago.almundo aí pra quem já conhece no Instagram, né? Pra quem não conhece, é Iago Rodrigues, tenho 28 aninhos aí e tô caminhando esse Brasil mesmo, cara, a pé.
Esse é brabo.
Ah, a gente faz o que pode.
Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar mais ou menos onde foi que eu conheci esse cidadão. Primeiramente, eu tava... em uma viagem, fui pra praia, e aí eu fui pra Trindade, uma cidade sensacional. Não chega nem a ser cidade, é uma vilinha. É um lugar sensacional, tem bastante coisa legal, lá as coisas é barato, e a gente decidiu ir comer num restaurante. E aí nesse restaurante, tava esse cidadão atendendo as mesas. Aí ele foi super gente boa com a gente. E aí, né, começou a conversar com ele, e ele começou a falar um pouco da vida dele, falar um pouco de como é que ele vive e como é que ele chegou lá. Cara, conta um pouco sobre como que foi, quando que você decidiu ir lá e por que você chegou lá.
Cara, então, tipo assim, eu era regionado de uma cidade do interior de São Paulo, de Bauru, uma coisa que todo mundo já comeu aí, né?
É uma cidade.
não é um salgado nem um sanduíche, é uma cidade. E eu tinha um sonho, cara, de ser mochileiro, de conhecer o mundo, né? E meus pais sempre foram muito rígidos na parte de conhecer o mundo, porque eles queriam que eu tivesse uma vida estabilizada, com estudo, um trabalho fixo, e não era muito minha vibe, sabe? Então eu peguei e saí de Bauru, cara. Eu... quis andar, eu comprei uma mochila usada no Facebook, comprei uma barraca pelo Mercado Livre, um saco de dormir, um equipamento de camping e fui juntando aos poucos. Aí eu fui comprando equipamento fotográfico também e nisso, cara, eu fui para Minas Gerais com equipamento e depois que eu consegui comprar, eu fui assaltado em Minas Gerais.
Nossa, caralho.
Os caras pegou a gente, tava eu e um fotógrafo da prefeitura, de Furnas, o Alex Mochila, parceirão também, o cara da hora, cara. E aí os caras tava seguindo a gente. Aí no que os caras tava seguindo a gente, eles pararam o nosso carro ali no mirante, com 4 fuzis, cara, de armamento.
Caralho!
Os caras tava pesado, tava bem pesado.
Eu tô louco.
Eles levaram todo o nosso equipamento, só que não contente, eles não levaram o equipamento, eles botaram fogo junto com o nosso carro.
Nossa.
Peraí, foi... eles foram te assaltar ou eles foram terrorizar?
Então,
não,
na verdade...
Não que o sindicato dos assaltantes tenha uma conduta, galera, não põe fogo. Mas, porra, ele foi... Eu não entendi.
Um motim de anarquismo, cara. Eu acho que eles só queriam queimar alguma coisa mesmo.
Caralho.
Porque tava todo equipamento dentro do carro e tava tudo queimado. Nem o equipamento eles levaram. Pra não falar que não levaram nada, só levaram um drone, cara.
Nossa senhora.
Caralho, que bando de filha da puta, mano.
Mas eu acho que é porque eles estavam pensando nos assaltos futuros. Por isso eles levaram um drone.
É verdade. Não, galera, vamos levar só o necessário. Pega o drone e põe fogo no resto. É isso. É.
Vamos aproveitar, não é possível. Os caras fronteira aí por causa da gente. Vamos pegar só o drone pra ver onde a galera tá e vambora.
Porque caralho, mano.
Os municípios por causa desse assalto com a gente. Depois, se vocês quiserem também, eu tenho a foto do carro, eu posso mandar pra vocês verem o estado de que foi encontrado.
Caraca, mano.
Tá, cara, foi bem pesado. E aí, depois disso, desse incidente, eu falei, ah, mano, eu chorando, né, como todo mochileiro bom, e todo mundo vê o sorriso, mas não vê a lágrima. Eu chorei por 2 dias seguidos. Literalmente chorei, cara, em prantos. E aí eu peguei e falei, ah, mano, quer saber? Que se foda, cara. Eu não quero saber mais de câmera. Eu vou pegar o celular e vou filmar. Tá a gente fazendo isso, eu vou fazer também.
E deu aí, certo?
Deu certo. Eu ainda consegui salvar uma GoPro que eu deixei no posto.
Olha aí.
Nossa.
É daquelas do Paraguai, mas é action cam. Funciona. Pô,
depois
também.
Você passa o link aí, que acho que talvez a gente precise disso, viu?
É. Você pagou quanto nela, mano?
Cara, eu paguei, a custo-benefício, eu paguei R$120.
Olha isso, mano, 120, André.
É. Tá barato isso aí, hein?
Não, ela tava filmando em 4K, cara, e de cara.
Caraca. Peraí, 4K, tipo 4K real ou 4K que aquela risadinha xoxa no WhatsApp, kkk lá, cara?
Não, 4K real mesmo.
Ah, então, porra, 120 real 4K?
Foi, ajudou pra caramba, isso me ajudou muito.
Nossa, maravilha.
Aí depois eu com essa câmera, né, eu falei, não, eu vou, mano, só que agora eu não vou mais ficar em Minas não, cara. Eu já peguei um pouco de trauma aqui agora. Aí eu peguei, saí de Minas e voltei pelo interior de São Paulo. Só que aí eu fui até São Paulo a pé.
Caralho, de Minas até São Paulo a pé?
Foi, pelo interior de São Paulo. Eu não peguei pela divisa de Minas-São Paulo.
Peraí.
Pelo interior de São Paulo.
Então, peraí, vamos falando algumas cidades que você lembra aí. Já vai mandando um salve pra galera que escuta a gente. Você sabe que a gente tem...
Ah, legal, cara.
Tem um pessoal que escuta a gente lá nas Filipinas até.
É mesmo? Porra, eu tenho um amigo das Filipinas, cara.
Sério?
Sério.
Mas ele é filipino ou ele é brasileiro?
Não, ele é filipino mesmo.
Da hora.
É o Chawi.
Chawi.
Ele é Chawi. Eu acho que é Chawi. Até hoje eu não consegui falar o nome dele direito. É, sabe aquelas letras que você tenta e não sai?
Ah, eu sei. Peraí, mas ele entende português?
É, ele tenta.
Ah, tá bom. Aí você manda pra ele depois pra ele ouvir nós.
Sim, ele já sabe falar da hora e falou.
Então já tá aprendendo bem, já.
Algumas cidades que eu passei ali, cara, ó. Eu passei por Capitólio, Furnas.
Capitólio
eu
já fui, é legal.
Porra, massa, cara. O pessoal de lá é muito simpático. A comida de lá sem comparação, né? E o queijo canastra também não fica atrás.
Porra, é Minas, né, mano? Mano, Minas aí... foi o único lugar que eu comi um pão de queijo e gostei.
Então, cara, o Minas foi o único lugar que eu comi um pão de queijo, gostei, e paguei R$1 nele, cara. Porque entre
um real
era barato, eu paguei R$7.
Misericórdia.
É, eu nunca mais comi um pão de queijo em Trindade, só foi uma vez, porque eu não tinha todo esse luxo. É, não dava, cara. Ou era o passe do busão pra ir trabalhar, ou eu comi um pão de queijo.
É, aí é foda.
Velho, passei por Capitólio... Passei por Itaú de Minas, São Batista do Glória, passei também por Pratápolis, aí depois saindo de Minas um pouquinho, eu pegando o interior de São Paulo, eu passei por Patrocínio Paulista, por Nossa. Batatais, por Franca, a galera de Franca, gente boa pra caramba, me ajudou muito a galera do Posto Ipiranga. Ah, deixa eu ver o que mais também, passei por Garça, Botucatu, Ourinhos...
Ah, então você já não passou tão perto aqui, você já passou mais pra região de Campinas, São Paulo.
Passei por Campinas também. Americana, não... passei. Brotas também eu passei.
Pô, Brotas tem uma cerveja braba lá, hein?
Nossa, cara. Tem a como que é o nome? Tem uma Cassius que é fabricada lá, que eu gosto muito também.
Não, tem aquela, não é do Daniel, que o Daniel tem uma cervejaria lá?
Não é a... Não é Baden-Baden a dele, né?
Não, a Baden-Baden eu acho que é de Ribeirão. Acho que é de Ribeirão, eu adoro a Baden.
Ribeirão.
Mas deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar pro meu amigo Google.
Os também tem a cerveja dele, cara.
É, Brotas Beer chama cerveja.
Ah, tá. É a artesanal dele.
Sim.
É uma... Eu sei dele, é boa pra caramba, cara, eu gostei. Tem gente que não gostou, não, mas eu gostei.
Eu, particularmente, não ia gostar, porque eu não bebo cerveja, então...
É.
Porra, cara, tá convidado pra um suco de laranja, um detox.
Porra, sucão de laranja é brabo.
Porra, velho. Tomei um no Paraná, que, pelo amor de Deus, nunca mais vou esquecer aquele suco de laranja, cara. Mano. Sabe, parece que parece que você sentia a essência da alma da laranja, cara. Eu não sei o que aquele cara colocou naquele suco, mas que... Meu Deus.
Olha, não tava na larica, não, né? Que senão aí já aumenta um pouco o paladar.
Tava nada, cara. Tipo, tava na beira da estrada, o cara tava vendendo. E aí, tipo, ele falou, ah, tá R$5 o copo. Eu falei pra ele, eu tenho 2. É tudo na pechincha, sabe? Aí ele pegou e ele, ah, você é mochileiro, viajante? Eu sou, então, eu tenho R$2 que eu comprei o meu, você não me vende um copo desse? Não, no final das contas ele me deu um saco de laranja e me deu o suco, cara.
Por R$2?
Por R$2.
Caralho, o cara é bom, viu?
Não, foi da hora, cara. E, mano, aí eu fui pegando o interior de São Paulo e consegui chegar em São Paulo mesmo, capital. E aí, ali na região ali, tinha uns parentes perto, eu fui visitar, né, minha família. Fazia um tempo já que eu não via, tipo, uns aninhos aí.
Caralho.
Uma coisa que eu queria te perguntar, tipo, o pessoal costuma ajudar bastante quem é mochileiro, né? Tem esse lance da empatia, né? O pessoal, tipo, se sensibiliza, costuma ser legal, ou tem... Porque tem muito cuzão também, né?
Então, ó, tipo assim, pra responder a sua pergunta, cara, tem dois tipos de pessoa na estrada, tá ligado? Tem as pessoas que gostam de viajantes, que, tipo, admiram o nosso estilo de vida. Uhum. E tem pessoas que chamam a gente de mendigo. São esses dois tipos.
Geralmente é o cuzão, que eu gosto de chamar de cuzão.
É, eu chamo de sedução.
Não, é porque você tem que ter um pouco de polimento, você vai falar, né? Agora eu não. Eu falo que é cuzão mesmo.
É, não, se for na ponta do lápis, pra mim, cara, é uma pessoa, tipo, sem conteúdo, tá ligado? É um ser, é só um ser.
É.
Pra mim é um arrombado.
Não, se eu for colocar na ponta do lápis aí, do jeito que você está falando, velho, é um baita e grande, é um saco de vacilo, cara.
Ele saco é de vacilo? Saco de vacilo, eu vou começar a usar isso daí.
Aí, mó saco de vacilo tu, hein?
Pra você ter noção, ó, tenho dois tipos de pessoas pra te dar, cara. Ó, em Minas Gerais, quando fui assaltado, muita gente, velho, me ajudou, tipo, com R$50, R$20, R$10, com Marmitex. Mano, me ajudaram pacas, tá ligado? Povo mineiro, galera aí de Minas, tá guardado no meu coração, no meu heart mesmo, que eu ainda vou visitar. E também temos as opções aí do cara. Um exemplo muito legal, que é um cara gente boa, que eu guardo no coração até hoje. E os dois pinos na perna que eu tenho por causa dele também.
Os dois o quê?
Os dois pinos de aço que eu tenho na perna.
Caralho.
Os pinos de ferro por causa do cara, mano.
Que?
Eu tava andando na estrada, 7 horas da noite eu estava procurando um posto de gasolina pra acampar. E uma alma abençoada me mirou. Cara, o cara me mirou mesmo no acostamento com um Monza prateado, que eu nunca mais vou esquecer. O cara me jogou pro guarda-reio com uma força, velho, que eu arrebentei a perna.
Mano, tem a gravação do
Instagram disso também.
Eu nunca vi um Monza prateado, cara.
Ele então, viu, cara, da pior forma.
E você viu da pior forma.
Eu não esqueci.
Porra.
Caralho, e como é que foi, tipo, do nada um cara fazer uma merda dessa com você, e como é que você... conseguiu alguém pra te ajudar nessa situação?
Então, mano, na verdade eu não consegui ninguém pra me ajudar nessa situação.
Puta, tipo, merda. Assim,
eu tava a 1 quilômetro de um posto de gasolina, cara, que tinha uma base da Autobahn. Sabe aqueles pronto-socorro móvel?
Eu sei o que é, mas aqui não tem, não.
E quilômetro atrás tinha o Rodonel, que era onde eu tava passando ali na região de Itirapu, sentido Patrocínio Paulista pro interior de São Paulo. E aí eu, tranquilo da vida, né? 7 horas da noite, anoitecendo, eu preocupado pra arranjar um acampamento, um posto pra acampar. Aí o cara me falou que tinha eu encontrei um senhor no acostamento, né, que falou pra mim que tinha um posto de gasolina. Eu falei, bom, vou pra esse posto, né? E eu caminhando ali, esse maluco veio em direção a mim, tá ligado? Na estrada. Eu vacilei, eu não tava, tipo, na contramão, eu não tava no sentido contramão pra ver o carro vindo. Ele me acertou no acostamento nas costas, ele realmente mirou eu.
Caralho.
E aí com uma 37,5 kg, cara. Eu rolei banco abaixo, tá ligado? Era uma inclinação, cara, nesse rodoanel, que era tipo um pontilhão. E eu rolei até lá embaixo.
Nossa, caralho,
aí,
mano.
Perna grama, velho. A perna detonada com 2 furos, que entrou uma pedra, bateu uma pedra no osso e que, tipo, furou parte do osso, fez 2 furos no meu osso. Eu dei uma fraturinha. Eu achei um pedaço de tronco, cara, no acostamento e usei como bengala.
Nossa.
Isso aí, não, o pior é que, tipo assim, eu tava arrastando a mochila com um braço, porque eu não aguentava a mochila mais nas costas por causa do peso. Tava mancando, usando a outra mão pra me apoiar no galho. E fui andando até o posto, chorando, cara. Isso, chorando de dor ali, gritando, cara. Mas aguentando firme. Aí eu cheguei no posto, a mulher da Autobahn olhou pra mim e ela... Meu Deus, moço, o que aconteceu com você? Caraca! Eu, moço, então, eu tava ali... Aí o cara ali, que eu acho que ele pensou que eu ia falar com Deus, que eu tava orando na pista, sei lá, ele quis mandar eu pra encontrar com ele direto, cara. Acertou, mano. Ela falou, mas você tá bem? Eu, não, eu tô. Aí ela, dói? Eu, só quando eu falo com você. Você quer que a gente te leva pro hospital? Eu, moça, eu quero. Basicamente, eu quero. Aí ela, mas você tá bem? Eu, não, tô tranquilo.
Essa mulher tava te torturando. Porque você perguntou se doía, ela falou só quando eu falo com você. Ela fez 2 perguntas idiota depois disso.
Não, eu tava sentindo mais dor em aturar a pergunta do que, tipo, a dor da perna. Aí eu cheguei, eles me levaram pro hospital. Cheguei no hospital, brother, a situação do hospital foi a pior, velho. Eu chegando no hospital, né, o cara foi tirar raio-x, ele tirou raio-x, ele viu que deu fratura, que tava ruim a situação, né? Aí ele falou, dói? Eu, não dói.
Dói não, tá safe.
Tá tranquilo, cara, tava doendo no posto, aqui não tá mais não. Aí ele pegou, cara, e o médico, sem noção, cutucou com o dedo.
Ah, não.
Juro, cara. O cara enfiou o dedo no buraco do meu, tipo, da minha perna, tá ligado? Ele apertou. Ele, dói, ai!
Ô, peraí, você ainda tem essa vida?
Tenho, ainda tenho essa vida, cara.
Nem a pau, mano. Como é que você aguenta? É muita loucura.
Não, você não viu nada, velho. Se eu te falar de correr onça pintada em Manaus...
Não, peraí, continua a história do...
Não, continua, depois você vai dar onça pintada, tá ótimo.
Beleza. Então, aí depois que o cara enfiou o dedo, tá ligado? Ele, a gente vai ter que colocar um pino de ferro aí. Você notou isso quando? Você enfiou o dedo ou depois que eu gritei? Não, eu tava com tanta raiva do cara que eu, tipo, tava puro sarcasmo, cara.
Eu ia falar assim, aproveita que você deixou o dedo aí, costura ele aí dentro, já não precisa nem pôr outro pino.
Põe um pino no teu dedo. Filha da puta.
Eles colocaram, né? Aí depois eles deram ponto. Aí eu já com a perna enfaixada, eles falaram, você quer ficar de repouso? Eu, não, eu quero montar minha barraca lá no posto onde vocês me acharam lá, deixa eu lá. Aí ele, então, mas é que a gente não pode levar você. Eu, não, vocês pegaram eu lá, cara, vocês vão me levar lá? Aí ele falou, não, mas não tem como, você não tem alguém pra me buscar? Eu, parceiro, eu não tenho 350 quilômetros, cara. Eu tô com uma mochila de 37 quilos. Você acha mesmo que eu tenho alguém pra vir me buscar? Você vai vir, cara.
Aí mas eles levaram você?
Levaram. Eu comecei a conversar com ele, ele entendeu, né, a situação. Ele falou, olha, então, a gente podia ligar pra assistente social. Não, então liga. Liga pra ela, vê o que ela faz aí. Que não tem como eu andar agora, não dá. Aí, sem beleza. Canção. Não, aí a mesma base, tá ligado? Que me pegou, que ia continuar o plantão deles lá. Eles levaram eu. Falei, pô, moço, além de você levar eu, você ia voltar pra cá e você ia deixar eu lá. Isso é legal, hein? Isso é da hora pra caramba. Não, é padrão, a gente não pode. Eu, não, tudo bem, eu até entendo que você não pode, mas você não vê minha situação, não, moça? Dá um desconto, né? Aí, beleza. Aí eles levaram de volta, né? E aí eu fiquei acampado nesse posto. Aí no outro dia já gravei no Instagram mostrando pra galera o incidente, tanto que tá gravado lá na aba de destaque chamado Perrengues, quem quiser ver aí esse acontecido, tá lá. E...
porra, vou ver.
Porra, cara, você vai curtir, mano. Tem o assalto de Minas lá, tem esse perrengue também. Eu só não falo pra você que tem o da onça porque não deu tempo de gravar, porque eu tava correndo.
Ainda bem, né? Ainda bem o que você para, tipo, ó, vou gravar a onça, peraí.
O mais engraçado é que você acabou de contar uma história que você foi atropelado com uma mochila de quase 40 quilos e eu tinha esquecido completamente que tinham posto fogo no teu carro.
É, então.
É pra você ver que os problemas nem sempre vão ser os piores.
Não, tem outros, cara. Em Trindade mesmo eu passei um que eu caí lá da ribanceira do mar, mano. Lá da praia do meio daquela pedra lá, eu caí lá embaixo.
Caralho, daquela pedra?
Foi, mano. Tava chovendo, eu fui tirar uma foto da onda, a onda pegou de costa, velho.
Meu Deus.
Eu caí, mas eu salvei a câmera. A câmera...
Ah, então tá bom. Porque a gente viu que perna e carro, né, de boas. Ah, até aí, a perna tranquilo. Recupera. A perna recupera. O celular não vai se recuperar.
Aí deixa eu ver o que mais. Aí depois disso eu peguei, consegui uma carona... Aí o cara me deu uma carona fajuta, né, vamos colocar aí, porque, tipo, eu pedi pra ele deixar eu em um lugar, ele falou que eu ia deixar eu em um lugar, o cara me deixou 3 cidades pra frente de onde eu tinha que parar.
Ah, vai ver, ele queria ajudar.
É, e saiu piorando as coisas.
É.
Eu acho que eu sei até hoje a ajuda que ele queria me dar, cara. Eu pedi pra ele, eu falei, não, deixa eu aqui mesmo, aqui tá bom. Ele, não, leva você mais pra frente. Eu, não, precisa não, tá tranquilo aqui, pode deixar. E aí, nisso, eu cheguei em São Paulo, cara. E aí, como eu conheci aí, né, nosso amigo lá em Trindade, foi de São Paulo que eu fui aí pro Rio de Janeiro. Na verdade, Trindade foi um ponto meio inusitado, eu parei lá sem querer, cara.
Olha aí.
Foi sem querer. Eu conheci uma hippiezinha que tava indo pra Trindade e eu tava indo pra Copacabana. Aí ela falou, vamos parar em Trindade. Eu, vamos, tô fazendo nada mesmo, vambora.
É, tô fazendo nada, né?
É quando a gente não pensa com a cabeça de cima, né? A gente pensa com a cabeça de baixo, eu te entendo.
Não, então, mas sabe o que é engraçado, cara? Eu fui, tá ligado? Aí a mina... chegou lá e ela foi pra casa do amigo dela e eu não tinha lugar pra ir, tá ligado?
Porra. Aí é foda. Aí,
é, não, aí eu gastei. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, cara, com 90 reais. Aí esses 90 reais, tá ligado? Foi o dinheiro que eu tinha pra passar, tipo, um mês. Só que eu cheguei lá e eu paguei 3 dias no camping com esses 90 reais.
É aquele camping do lado do restaurante?
Não, não. Era lá em Patrimônio. Na vilinha ali da... descendo ainda a serra do Deus Me Livre.
Ah, tô ligado.
Você pega a rotatória pra subir pra Trindade.
Tô ligado essa fita aí.
É, tinha um camp ali, cara, eu paguei 90 reais, mano. Mas porque o cara não me conhecia. Aí ele ficou meio assim, né? Falou, ah, turista, vou ficar
turista,
a faca.
Vou enfiar o pinto nele.
Nossa. Véio, não, o pior é que ele tava ali perto da praia, tá ligado? Já falou, já vou socar com a areia, que é pra ele sentir, tá ligado?
Vai ser com gostinho.
Foi. Aí nisso, cara, eu acabei ficando nesse camping, né? Aí passou os 3 dias, eu falei, mano, fudeu, velho. Não tenho dinheiro pra comida, eu não tenho dinheiro pra ir embora. O que eu vou fazer, cara? E agora? A minha hippiezinha foi embora, deixou aqui. Aí eu bolei ideia com o cara do camping, velho. Aí eu fiz amizade com ele. Um parceirão meu aí, né? E, mano, aí a gente começou um projeto de voluntariado, cara. Ele precisava de ajuda no camping e eu falei pra ele, né, que eu já fazia trampo de voluntariado. E aí a gente deu continuidade num trampo, eu arrumando o camping pra ele. E eu ficava lá e ele mantia, tá ligado? Ele me ajudava aí com a alimentação e deixava eu acampar. E, mano, foi muito da hora o tempo lá, cara. Pô, peguei aprendizado, experiência pra caramba. O cara me ensinou muita coisa, mano. Vendi camiseta com ele e muito mais.
Aquela época que eu fui lá, que você tava trampando naquele restaurante lá, você já tava lá há quanto tempo já?
Cara, eu tava lá há uns 5 meses trancado na Trindade já, cara.
Caraca, mano.
É, e não era por escolha, não consegui ir embora.
E você tava, naquela época, você tava com intenção de ir pra Minas, né, mano?
Não, de subir pra Bahia, cara. Eu queria pegar e ir pra Bahia. Queria fazer Trancoso, Tacaré e Caraívas, pra depois chegar aí pra Salvador e depois dali pular pro Tocantins.
Mas aí nem rolou, né? Depois dessas fitas tudo que aconteceu, né, mano?
Foi, não rolou, porque aí, tipo, no caso, velho, pra você ter noção, Trindade, cara, foi uma das minhas estadias aí mais longas. Isso se não foi a minha estadia mais longa, porque eu fiquei basicamente 1 ano lá, cara.
Nossa, isso pra um mochileiro deve ser 1 milênio, né?
Nossa, cara, tipo, foi como se eu tivesse reencarnado, tá ligado? Aí eu peguei e falei, mano, eu vou ter que sair daqui, cara. Aí eu não conseguia sair, né, mano? Aí eu conheci, aí depois eu fui sair do patrimônio e fui pra Trindade. Aí na Trindade foi perrengue, mano, puta, velho. Chegou um momento lá que eu passei fome, velho. Passei fome mesmo, tá ligado? Foi, não tinha grana pra nada, não tinha como arrumar trampa. Aí eu encanei e falei, mano, eu vou falar com todo mundo aqui, eu não quero saber, um trampa eu vou ter que arrumar.
Alguma coisa vai ter que fazer, né?
Foi, aí eu fui trampar na praia, mano, com uma mina, cara. Aí a mina deu maior força, aí depois ela me fudeu.
Porra.
Ela deu uma força pra te fuder depois, tá ligado?
Você saiu tipo, com...
Ela falou...
Você foi trampar com a Giota.
Não, ela acabou comigo. Porque, tipo assim, ela falou que ia me pagar 1.000 reais por mês e no final das contas quem tava devendo 400 era eu pra ela. E ela que tava me devendo ainda. Ela nem pagou meu primeiro mês de pagamento. Como que eu que tava devendo?
O quê? Nada. Tá confuso demais aí, ué. Você tava... Quem que tá trabalhando pra quem? Ela tava trabalhando pra você?
É, então, ela falou que eu tava devendo um mês de aluguel, porque ela colocou eu num camping lá, que ela falou, não, eu pago o seu aluguel, a sua estadia é eu que pago. E eu, pô, beleza, mano, então trabalho mais tranquilo, botei aí um lar. Só que aí, mano, ela falou que eu ia pagar pro cara, tá ligado? Sem me dar pagamento nenhum. Ela falou, ó, você tem que dar 400 reais pra ele. Aí eu, não, mas como assim eu tenho que dar 400 reais pra ele? Você falou que ia pagar o aluguel e até agora você não me deu pagamento, e como que eu vou pagar o cara, mano? Ela falou, ó, então, você paga, você pega suas coisas e vai embora. Aí eu, sem conversar com o cara nem nada, mano, fui embora, tá ligado? Falei, não, não tenho pra pagar, vou embora, mano.
Tchau, obrigado.
É, tchau, obrigado. Aí nisso, cara, o meu amigo aí que sabe como Trindade é grande pra caramba, com uma rua de extensão, tá polê, tá ligado? O cara me achou ali na rua, né, mano, andando. Nossa. Ele falou, você foi embora? Por que você foi embora? Eu, não, a mina falou que você tinha que eu tinha que te dar 500 reais aí. Aí eu, não, mas eu não falei nada não, como assim? Aí eu, não, mas peraí, se você não falou e ela não falou, quem que falou então? Ele, não, mano, peraí, vamos resolver isso. Aí eu falei com a mina, né? Ela falou, não, que foi isso, isso e isso. Eu falei, ué, mas você entrou lá, você abriu minha barraca na hora que eu tava dormindo, falou que eu tinha que ir embora, mano. E aí, eu fui embora. Aí ele, não, Iago, pode voltar pro camp lá, mano, você tava me ajudando lá, não vou cobrar de você não. Eu, caraca, velho, olha aí, mano. Só isso, velho, na hora que ele já tinha falado isso, eu já tinha feito um empréstimo com a minha família aí de 600 reais. E já tinha alugado um quarto numa pousada, mano.
Cara, eu fosse você, eu já teria morrido. Porque, não, é sério, eu sou uma pessoa extremamente encanada com tudo e não consigo ter essa leveza, sabe? Do jeito que você tá falando aí, porque, mano, você arrumou uma dívida, aí você, não, beleza, já fez um empréstimo ali, você ia dar um jeito de fazer aquilo. Eu já ia ficar tanto pensando no negócio, no problema ali em si, que eu ia travar.
Eu travei, mano, porque eu falei, mano, eu não posso montar barraca na praia, porque senão vão botar fogo em mim. Eu não posso
aqui no meio do mato, porque senão vão me expulsar da quebrada. Eu vou ter que dar um jeito, irmão. Aí, beleza, mano. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a barraca um dia, né, mano? Montei escondidinho, tá ligado? E aí, eu passei um dia escondidinho, mano. Só que aí, um penteiro de um turista, mano, foi lá e me achou, velho.
Nossa.
Ele falou pros caras, oh, nossa, mano, o cara ali é mó aventureiro mesmo, ele tá acampado ali. Não, mas como? Ele tá o quê?
Ele tá na onde?
Quer me fuder, me paga uma cerveja pelo menos, filha da puta.
Eu já pensei na hora, mano, o cara nem me pagou um sushi, já quer me fuder, mano.
Pô, mas sushi você tá meio caro, mano, cerveja é... Sushi não. É caro, bicho.
Vai tomar uma cerveja em Trindade pra você ver se você não prefere o sushi, mano.
Trindade chama Trindade porque tem três ruas?
Não, mano, porque você tem que ter muita fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
Essa foi melhor do que eu pensei.
É, mano, lá você tem que estar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo pra sair com a carteira com dinheiro, porque senão você vai deixar lá até a alma.
Ainda bem que lá quando eu fui com R$300. Aí eu falei, mano, esses R$300 é isso aqui. Começou a acabar, fi, acabou, vambora.
É verdade, mano.
E acabou que sobrou ainda. Eu trouxe R$200 de volta ainda.
Caraca, velho, sobrou o seu.
Ah, é, né? O cara é administrador. É.
Ah, então, pra você ter noção, eu tava gastando R$500 em um dia de balada lá em Trindade, mano.
Você tá maluco?
Tava um patamar. Não, mas chegou um patamar que eu atingi, tá ligado? Eu tava ganhando aí, tipo, papo de R$350, R$380 por dia.
Porra!
É, trabalhando de garçom na praia, mano.
Pior que isso aí dá um dinheiro da hora, né, mano?
Dá, mano. Só de 10% que eu cobrei do C, velho, porra, você pagou meu ponto de comida japonesa, tá ligado?
Eu tô ligado.
Eu não vou mentir pra você, não. Você sabe que é assim que funciona.
Não, tô ligado. Aquela vez lá, né, nós só pagou essa taxa de garçom porque você foi gente boa pra porra, tá ligado? Aí eu falei, mano, não, vamos ajudar o cara, tá ligado? Aí nós ajudou, porque se fosse qualquer um outro doido que não tivesse nem conversado com nós não ia pagar, não.
Então, sabe o que é engraçado, mano? Eu acho que até você vai concordar. Você já reparou, velho, que tipo, o Caissara mesmo, ele é mais tipo fechadão, tá ligado? Ele é mais chucrão ali com você. Por quê? Porque ele tá visando a sua grana, ele quer o seu dinheiro. É o que ele precisa de você, é só o seu dinheiro. Ele não precisa do você. E aí, a galera que vai trabalhar de garçom na praia, tá ligado? Mano, é tudo molecada mochileira, viajante, hippiezinho e de fora, tá ligado? Que a galera, gente boa, é os caras roots. Igual lá quem vende artesanato, você viu lá a ruinha lá dos caras na banca, mano, eu comecei ali, naquela ruinha ali, naquelas bancas, mano, vendendo camiseta pra esse parceiro meu. E tipo assim, no começo, mano, foi mó difícil, só que depois que eu fui pra praia, caraca, mano, aprendi a fazer amizade, tá ligado? Aprendi a perder um pouco a vergonha e conversar mais com as pessoas. Velho, primeiro dia que eu cheguei lá, mano, eu não falava com ninguém, eu não sabia de nada, eu não sabia... falar com ninguém, eu sabia falar no blog, na minha página no Instagram, eu sabia falar, eu falei, mano, quer saber? Eu vou tratar essa galera do mesmo jeito que eu trago meus seguidores, velho, com amor, carinho e dedicação, vambora.
E deu certo e aí, pra caralho, tá ligado?
Não, deu certo pra porra, porque no primeiro dia de trampo, mano, eu fiz isso com uma mina, ela foi lá me tacou um beijo na boca no meio da praia, meu patrão pegou, olhou pra mim e falou, ah, que foi isso aí? Eu nem sei, tô tentando entender até agora. A vida curtiu, tá ligado, mano? E aí, pá, aí papo vem, papo vai, no final das contas, aí eu continuei trampando, mano. Trabalhei pra caralho lá na praia, trabalhei em um quiosque, trabalhei em outro. Aí eu fui pro Obelisco, mano, que foi onde eu te conheci. Brother, ali, irmão, eu curti aquele trampo pra caramba, velho. Foi tanta gente que eu conheci ali, mano, que eu conheci até uma mina francesa, tá ligado? Da França, mano. E ela era turista. Que, mano... Eu passei 7 dias trancado no quarto dela na pousada, irmão. Ninguém ouviu falar em mim pra nada. Ninguém me... E aí essa mina ficou tão chonada, chapada por mim, que ela pegou, ela falou, vão pra Paris comigo, velho. Vão pra França comigo. Eu, com muita dor no coração, eu vou não.
Vou não. Vou não, já fazendo a mochila, tá ligado? Vou não.
Não, já arrumando ali as coisas, falando, caraca, velho, eu vou, não vou. Aí você tá ligado, né, mano? Moisés abriu o mar fechou, eu fiquei.
Adorei a referência, cara.
Amor de praia, velho, morre na beira. Na serra não sobe. Ainda vai pegar um avião, irmão. Não tem como.
Nossa, tá, mas é que se você vai também e não dá certo, ia ser muita merda, né?
É, aí não dá certo lá, você toma no cu muito forte, tá ligado?
É, aliás, mas cu em francês é pescoço.
Depois que a mina foi embora, na hora que eu fui ler um jornal, que eu abri, depois de muito tempo um jornal, eu vi a pandemia que tava lá na França, eu falei, caralho, mano, ainda bem que eu não fui.
Moiadíssimo, né,
aqui,
mano?
Aqui não tá muito diferente, não. Ô, Iago, aliás, cu em francês é pescoço, você sabia?
Cu em francês é pescoço?
É?
Ah, então, cu é legal, sabia, né?
Como é que é? Ah, não, cu, cu. Mas eu falo cu de anos, não anos, mas cu. Cu em francês é pescoço.
Fala ônibus em francês, velho.
Ó, a gente tem que aprender, né? A gente,
é você. Tem que...
Peraí, em francês?
Buceta.
Não é espanhol?
Eu achei que era espanhol ou que era buceta.
Não, se eu não me engano, é em francês, cara. Tinham me falado que é em francês. Eu não lembro, vou dar uma pesquisada.
Ah, enfim. Você que tá ouvindo isso aí, vai lá no Google e digita buceta, vamos ver.
É, então, mas assim, já pensou como seria legal no Brasil? Como que é? Ô, o que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando uma buceta.
O pior é que tem lugar que você vai e você realmente fala que tá esperando uma buceta, mas é porque você usa muito o xingamento buceta. Aí você fala, tô esperando aquela buceta chegar.
Mas é, então. E, velho, assim, falar uma fita pra você. Tipo assim, antes, velho, antes de tudo isso, né, de eu ter a página, eu já viajava, mano, só que eu não gravava, tá ligado? Essa ideia de gravar veio, tipo, de 2 anos pra cá. Antes eu mochilava aí sem gravar nem nada, mano.
Mas você grava pro YouTube também ou só pelo Instagram, mano?
Só pelo Instagram, cara. Eu vou te falar a verdade, eu sou muito leigo ainda pro YouTube, mano. Eu não sei como funciona, não sei as diretrizes, não sei se dá muito trampo, não sei se eu teria tempo pra esse trampo, mas eu vejo muito.
Eu
muita
acho que
gente...
tempo você não ia ter, não.
É, porque é muito então... é complicado, mano. O que mais é complicado é você editar os vídeos em celular... E upload, porque para fazer upload no YouTube, você precisa de uma internet boa. E às vezes você vai estar num lugar onde você vai ter que estar usando 4G, aí vai ser foda, mano. É coisa de 6 horas para você colocar um vídeo de 10 minutos.
No caso de ser vlog, no caso, né? É só você ir cortando, assim, o que você... Tipo, que fica pulando o vídeo assim, mas não... Dá pra fazer, mas no celular deve ser muito, muito ruim. Muito difícil, assim, de fazer.
É, até porque eu não tenho notebook, né? Eu edito tudo no celular também mesmo.
É, e esse é muito trampo, cara.
Canvas, o Adobe Lightroom, mas, tipo, tudo mobile. E, velho, o Instagram, às vezes, aí eu já deixo meio desfocado, que eu já tô sentindo ultimamente que tá meio desfocado, que eu tô sem conteúdo, velho, tá me incomodando, tá ligado?
Mas isso acontece com toda pessoa que, tipo, cria um conteúdo. Todo, tá ligado? Chega um momento que você fica tipo meio sem saber o que fazer, tá ligado? Você quer fazer um bagulho, mas você acha que vai ficar meio merda, meio
ou até forçado. Ou até tá fazendo, mas você já acha que tá merda o negócio, por mais que
isso é igual seja, eu, né? Mano, eu todo dia, eu passo assim, eu revejo um pouco do meu conteúdo, eu, caralho, mano, eu tinha um conteúdo mó legal, agora tá aí, ó que bosta, velho, que merda. E me revolta um pouco, né, mano, porque eu quero apresentar uma coisa legal, tipo, mostrar pra galera que dá para você conhecer aí o Brasil, outros lugares, sem ter um pacote all inclusive da CVC, velho.
Não sem precisa. Ter uma grana foda, né, mano?
É, mano, porque assim, ó, para você ter noção, brother, olha que loucura, mano. Quando eu saí de Bauru, tá ligado? Que meu sonho era conhecer Capitólio nesse momento. E eu queria ir para Capitólio, velho. Mano, eu fui para Capitólio, velho, eu saí de Bauru com R$30 no bolso. Era os R$30 que eu tinha, tá ligado? Falei, mano, foda-se, vou fechar toda essa porra aqui, vou embora. E peguei meus R$30, paguei meu aluguel que eu tinha, só sobrou R$30, mano. Da grana que eu tinha toda, só sobrou R$30. Pedi a conta no trampo, saí com uma mão na frente e outra atrás. Fui pra Capitólio, mano, conheci um cara muito gente boa, tá ligado? Cheguei lá, deslumbrado, velho. Olhava essas cachoeiras, eu, caraca, velho, olha isso, olha que paraíso. Só que eu não tinha grana pra ir nos parques das cachoeiras, tá ligado? Só
pode
tinha
crer. Pô, aí, na época que você foi lá, já tava começando a cobrar pra visitar os bagulho?
Já, mano, já cobrava.
Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, mano, não cobrava nada. Quem comandava lá era os hippies, tá ligado?
É turismo, né, velho?
Aí na segunda vez que eu fui, que eles estavam cobrando. Eles cobravam pra ver o canyon, eles cobravam pra ir nas cachoeiras. Eu achei uma merda na segunda vez que eu fui, mano.
Então, isso daí também eu achei, cara. Só que aí que acontece, mano? A gente tem que pensar assim. Os Canyons, você acha que é da onde, velho? De que cidade pertence os Canyons? Capitólio?
Eu não sei, eu acho que é.
Então, não. O ponto turístico ali, na real, seria considerado Furnas. Por quê? Porque são os Canyons de Furnas. Capitólio, mano, é uma vilinha que é do tamanho de um ovo, tá ligado?
Que não é bem nada. Longe de lá, é dos Canyons. Longe
dos Canyons, isso, exatamente. Então, tipo, os Canyons são considerados de Furnas, tá ligado? Tanto que eu fui pra mostrar isso pra galera. Eu falo, ó, mano, vocês que vêm pra Capitólio falando de Capitólio, os Canyons não é de Capitólio não, irmão. Os Canyons é de Furnas, mano. Faz parte da hidrelétrica, entendeu? Uhum. E é isso que eu fui passar pra galera. E chegando lá, mano, eu com meus 30 real, né, felizão. Tava lá já há 2 semanas. Mano, pra você ter noção, velho, eu matei um porco do mato com as mãos, mano.
Meu Deus. Não, pera aí. Explica isso direito. Como é que você matou um porco com a mão?
Matei, mano. Não com a mão, excepcionalmente. Tipo assim, eu tinha um machadinho, tá ligado? Tipo um kit de sobrevivência, que era um machadinho. E na ponta, você encaixava tipo uma faca que virava uma lança. E aí, mano, eu fui acampar, tá ligado? No meio da mata mesmo, mano. Fui, tipo, bem no meio da mata, mano, onde ninguém ia. E eu fiquei lá, mano, eu falei, mano, vou me desligar um pouco da sociedade, eu preciso meditar e colocar minha cabeça no lugar. Nisso, mano, eu passei 7 dias, tá ligado, nessa mata, e isso na hora que eu já tava indo embora pra Minas, velho. E aí acabou a comida, acabou minha despesa, que eu deixo na... Aí era 3 horas da manhã, chovendo pra caralho, a minha fogueira apagou, e aí eu só ouvi o bichinho, ui, ui, passando a... Caraca, tá ligado? Mano, eu tava então em choque, velho, que o cu não passava nem brisa de verão, mano. Não passava uma agulha. Aí eu fui abrindo o zíper da barraca devagarzinho, né? Olhei em volta, assim, tirei só uns olhos pra fora, olhei. Aí eu vi o bicho, mano. Eu falei, mano, esse bicho aí, ele vai vir aqui perto. Aí ele começou a cheirar a barraca, mano. No que ele começou a cheirar a barraca, mano?
Dele.
Peguei a lança, tá ligado? Que eu deixava do lado do saco de dormir e fiquei no pescoço do bicho, mano. No que eu fiquei no pescoço do bicho, eu peguei, eu já saí desesperado pra fora, saí arrancando o zíper da barraca, estourei o zíper da barraca.
Nossa.
Pisei em cima do bicho, velho. Comecei a dar facada no bicho, velho.
Mas pera, você sabia que era um porco só ou você achou que era...
Não, eu ouvi o barulho de porco. Eu falei, é um porco, só pode ser um porco.
Mas você matou porque você tá com medo ou você tá com fome?
As duas coisas. Ah. Foi medo. O primeiro mesmo foi medo. Eu só lembrei de comer porque depois eu lembrei daquele programa do Survivor, tá ligado? A Discovery, que eu assistia muito. É. E eu me senti no programa daquele naquele momento, velho. Eu falei, caraca, mano, aí ó, agora é hora. Agora
o cara virou o Bear Grylls, mano.
É.
Mano, eu tava me sentindo, sabe quem, velho? O Highlander. No momento mesmo, eu me senti tipo, sei lá, um Ragnar. Eu falei, caraca, o bagulho agora é sangria, é louco. E, mano, aí eu peguei, tá ligado? Eu comecei a escalpelar o bicho, mano. Detalhe, eu não sabia escalpelar porra nenhuma. Enfim, mano, aí eu cortei o bicho, aí eu coloquei o bicho pra assar, tá ligado? Aí era 5 horas da manhã, o bicho já assando, né, mano? Que eu acendi uma fogueira, deixei lá assando. Deu 6 horas da manhã, mano, tava eu... pelado na frente do rio, das margens do Rio Grande lá em Furnas, com uma galota de borracha, um chapéu de palha e uma coxa do bicho na mão, velho. E uma garrafa de 51 do lado.
Mano, peraí, como assim você chegou nesse ponto?
Mano, foi muito loucura isso, cara. Foi, tipo, realmente um largados e pelados, velho.
Realmente pelado.
É, realmente pelado. Mas porque... Era quente lá, mano. Minas é quente, velho. Não vou mentir pra você, não.
É calor pra porra.
É calor pra porra, mano. De manhã já tá um forno. E aí, tá ligado? Eu peguei comendo bicho, mano. Eu falei, caraca, mano. Nossa, eu tô com uma vida de rei, velho. Ô, louco. Um pernil na mão. Uma boa cachaça do lado. E um nascer do sol na frente. Ô, louco. Não quero mais nada. E aí, depois disso, eu fui embora, mano. Saí de lá. Comecei a subir pro Tocantins. E aí eu fui pro Portal do Jalapão. Aí do Portal do Jalapão eu desisti de ir pro Jalapão, fui pra Manaus. Aí em Manaus eu conheci o índio, né? E 2 pescadores, velho. Que foram os caras que a gente fugiu da onça.
Eu
eu cheguei em Manaus, mano, e eu ia fazer um trabalho voluntário numa aldeia, tá ligado? E eu não sabia nada, eu só fui convidado lá pelos caras de lá mesmo, da assistência social deles, né? Eu falei, pô, bora, vamos, acho legal, eu tenho aí meu projeto de ONG ambiental, né? Então, é um conhecimento a mais, beleza. E a gente foi, mano. A gente ia passar aí, tipo, uma semana na mata, na aldeia. Só que aí, mano, a gente pegou e falou, ah, vamos tirar um dia só na mata, velho, pra ver a vida selvagem aí, pra poder gravar um conteúdo legal, né? E os pescadores já queriam pescar ali mesmo, eu falei, não, beleza, vou aproveitar o embalo. A gente chegando no acampamento que o índio levou a gente, velho, o seu Moacir, que era o pescador, e um amigo dele, que eu não lembro o nome mais. Aí esse cara tava com a gente parou lá, a gente foi armar o acampamento, mano. A gente armou o acampamento, aí a gente voltou pro barco, foi buscar o restante dos mantimentos, que a gente deixou algumas coisas ainda na vila.
Pode crer.
A gente voltando pro acampamento, mano, a gente começou a sentir um cheiro, cara, um cheiro forte, mano, um cheiro forte na mata, velho. O índio olhou pra nossa cara, mano, o índio olhou e ele falou assim, ó, vamos ficar esperto que aqui tem onça, parceiro. Na hora que o índio falou aqui tem onça, nós só ouvimos um galho quebrar. Como que a gente ouviu esse galho quebrar, mano? O índio olhou pra cima, tá ligado? Que tava o índio, o pescador e eu, tipo uma filhinha. A gente indo pelo trio. Mano, a hora que o índio olhou pra cima, a onça tava olhando pra baixo.
Caralho, velho.
Mano, no que a onça tava olhando pra baixo, o índio correu, tá ligado? Aí o índio correu, mano. Aí a onça pulou já pra fora, mano. Que a onça pulou da árvore. Mano, o índio correu, eu que tava em último na fila, eu corri primeiro. Porque eu só olhei pra cima e já vi o bicho e eu saí correndo. E eu com a mochila nas costas que eu tava trazendo ainda, que a gente tinha deixado pra trás, a minha mochila, 37 quilinhos ainda na época também. Nossa. Ainda tava. Mano, eu tava correndo que nem um desesperado pra chegar no barco. Te juro, velho. Eu vi um pescador passar, aí eu vi o seu Moacir passar, aí eu vi o índio passar do meu lado, tá ligado?
Ou seja, você tava ficando pra trás.
Eu tava ficando pra trás. Aí veio a dúvida cruel na minha cabeça. Mano, eu continuo correndo, eu olho pra trás. Eu continuo correndo, eu olho pra trás. Mano, eu olhei pra trás. No que eu olhei pra trás, a onça tava, tipo, mais ou menos 3 metros de mim, mano.
Caralho, velho. Nossa, meu cu ia trancar muito forte.
Não, eu larguei a barrigueira, a parte da cintura da mochila, tá ligado? Larguei a mochila, mano. Passei todo mundo, velho. Saí correndo, mano. Pulei no barco. O índio já tava lá, amigão. O índio chegou junto comigo, ligou o barco, mano. Veio os dois pescadores, um já tava ficando pra trás, né? Que era o mais senhorzinho. E aí, espera aí! Saindo com o barco, o cara pulou, quase errou o barco. A onça, mano, ela parou na minha mochila, velho. Tipo, por causa do meu isolante térmico que tava pendurado na mochila, ela parou. Porque chama atenção, né? Reluz. Ela parou, mano. Depois ela continuou correndo. Mano, esse bicho pulou no rio com duas patadas, velho. Ela deu duas remadas. Eu acho que ela viu que não ia alcançar. Ela voltou pra trás. Nisso o índio olhou pra nós e falou, mano, nem vamos voltar hoje que ela vai estar lá esperando. Pois, velho, foi dito e feito. A gente voltou no outro dia. A gente foi buscar. Tava tudo detonado.
Arrebentou todas as coisas.
Não, as minhas coisas ainda... A minha barraca eu salvei porque eu não tinha montado ela.
Uhum.
A mochila. Só que meu isolante térmico, mano, depois eu vou mandar foto pra você ou o vídeo, mano, pra você ver as garras e as mordidas da fila da puta, porque eu carrego como se fosse um troféu, tá ligado?
Uhum. Até
eu não uso ele, mas eu carrego como se fosse um troféu. E tá comigo até hoje, mano, e foi isso, cara. E aí depois a gente voltou e ela não tava mais lá e a gente saiu fora de lá. Mas aí a gente não conseguiu ficar lá na vila, aí a gente saiu fora.
Caralho, mano, que perigo da porra.
Nossa, mano, eu comecei a imaginar a cena aqui, parecia aqueles negócios... Eu joguei Tomb Raider 3, que é um jogo que eu fiquei apaixonado.
Leopardo, Jaguar.
Cara, tem uma cena que ela treta com uma onça. É na Amazônia. Ela treta com uma onça. Cara, é a mesma sensação. Só que foi um pouco mais dramático porque tinha um maluco pela metade lá. Dessa história, graças a Deus, não tinha ninguém pela metade, né? Mas...
Não, a gente correu mesmo. Mas, Malu, velho, eu falo, mano, o dia que você conhecer alguém e falar pra você, não, eu peito uma onça, você fala pra ele, você não peita. Não tem como, irmão.
Você não peita. O Serjão Berranteiro, ó, é o cara que peita a onça.
É, não, não tem como, mano, não dá, velho.
Se você não for o Serjão Berranteiro, você não peita.
Não peita. Tem como, velho. Ô, na hora, mano, o bicho é muito grande, mano. E bota medo, velho, bota medo pra caralho, mano.
E ó, o bicho é rápido pra porra, né, mano? Vocês deviam ter corrido rápido demais da conta, ou ela não tava tanto com fome.
Se ela tiver com fome, irmão, lascou, lascou. Eu ainda dei sorte que eu sou magrinho. Ela não ia aproveitar muito.
Ela gosta de osso.
Não, cachorro, mano.
Ah, é parente.
É tudo igual, é.
Como que é parente do cachorro?
É um gato, né? Na verdade, é um gatão.
É um gatão.
Não, é que o Henrique foi numa onda aí, aí eu falei, vou junto, né? Vou abraçar.
Vou abraçar o barco, que senão fica pra trás na onça.
Mas alguns perrengues aí, velho, foram esses mesmo, mano. E aí, depois da pandemia, aí eu voltei pra casa da família aqui.
Sem onça, mais tranquilo. Tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, eu acho que ele que não tá falando mais nada. Iago? Eu acho que já caiu.
Porra, ainda bem que ele caiu agora, não, quando ele tá fugindo da onça, verdade. Né?
Verdade, mano.
Rapaz, a gente não vai matar ele, mas a onça não ia gravar, não. A onça
não ia perdoar, não. É. Aí, ó, voltou. Ô, machucou,
mano? Consegui, cara.
Cara, ainda bem que você caiu agora e não quando você tá fugindo da onça, hein?
Então, velho, você viu, mano? Nossa, cara. Então, velho, mas foi isso, mano. E aí, alguns perrengues, né, que eu passei. Teve outros aí menos cruéis. Mas aí o próximo destino é Chile, né? Vamos ver.
Ah, agora vai ser um mochileiro internacional, agora você vai pra lá, então.
É, eu quero fazer o deserto Atacama de bicicleta, cara.
Caraca. Da hora, mano. Tá aí uma coisa que eu não conseguiria fazer pela pouca umidade e por não saber andar de bicicleta, mas eu acho sensacional.
Pô, mano, mas não seja por isso, cara. Põe rodinha nela.
Ou compra um triciclo.
É verdade, não, mas se você coloca rodinha, ela vira um quadriciclo.
Ah, é verdade, aí não dá. Aí é um motorhome.
Pô, será que tem alguém que tem um motorhome que, tipo, é carregado por uma bicicleta?
Ah, com certeza.
Sim, cara, tem.
Tem?
É, então, tem sim, cara. Eu vi já uma comunidade aí, uma galera que mochila carregando motorhome numa bicicleta.
Caraca, mano. Os caras é muito brabo, tá ligado? Os caras é um nível de mochileiro que já é 5 estrelas, tá ligado?
É, mano. Até porque o cara deve ter a perna do Hulk, mano. Porque pra aguentar levar um motorhome com uma bike, irmão.
Pois é. Mano, um cara que é mochileiro e que eu assisto bastante é o Eliezer, do Vim Finda. Aquele cara lá é sensacional, mano.
Mano, ele é demais, velho. Eu não sei mais pra onde ele tá, né, cara? Ele sumiu esses dias aí também.
Mano, ele tá fazendo uma trilha por todos os litoral, tá ligado? Ele foi pra Trindade, ele desceu pra... Como é que chama? Ele tá indo pelas praias dos canos, tá ligado? Até chegar lá no em Salvador.
Ele vai subir, então.
Ele tá fazendo tudo esse rolê aí, tá ligado? Ele e a namorada dele.
Ah, então ele vai pegar o rolê que eu peguei, que aí é Trindade, Paraty, Angra dos Reis, Mungaguá, Arraial do Cabo, Cabo Frio, aí vai subir pra Bahia.
É, desse tipo aí mesmo que ele tá fazendo. Aí ele faz os vídeos no YouTube, mano, e vai postando, mó da hora.
Nossa, eu curto ele pra caramba, cara. Eu vejo o canal dele, mano, desde quando ele saiu de Brasília com 4 reais pra ir pra Buenos Aires, mano.
Sim, mano. E ele vendendo brigadeiro, tá ligado?
Vendendo brigadeiro, irmão. O cara é muito louco, mano. O Caio também, você liga o Caio? Insta Caio no Mundo. O cara mano, meu ídolo, velho. Puta, me inspiro muito nele.
Mas você já conheceu esses caras?
Cara, eu conheci, tipo, alguns mochileiros, sim, né? Que tem aí as páginas, mas, tipo, o Eliezer mesmo eu não conheci pessoalmente. O Caio, eu só bolo ideia pela internet. A gente não teve ainda o prazer de se conhecer, né? Mas ainda vai ter. Mas é muito louco, cara. Os caras são muito da hora, mano.
Sim, mano.
É isso, mano. É o estilo de vida nômade, né? Que a gente segue. A gente vai se virando aí no meio da estrada e tentando ajudar todo mundo pra, quem sabe, aí poder talvez ser ajudado ou levar alguma mensagem legal pra galera, mano.
Com certeza.
É, e a mensagem de viver com o necessário e cuidar do meio ambiente é uma mensagem muito, muito massa de você passar, né?
Sim,
porque, mano, querendo ou não, a maior preocupação de vocês acaba sendo essa, né?
É, o meu mesmo, eu tenho meus projetos ambientais, né? Que eu ainda movo, né? É o meu maior, minha maior preocupação mesmo é isso, cara. É meu planeta, porque meu planeta é meu quintal, velho.
Uhum. Você já quer aproveitar e deixar alguma informação? Sei lá, se você recebe doações para esse projeto? Você quer deixar aí um...
Não, não, cara. Isso ainda, ele é totalmente privatizado. Porque, tipo assim, eu não pego doações para ele nem nada, entendeu?
Ah, entendi.
E é bem assim. Mais uma mensagem que eu deixo para todo mundo, velho. Se quer conhecer, velho, vai, mano. Não fica pensando que não tem dinheiro, porque vive o hoje, brother. Não se importa com o que você tem ou deixou de ter. A vida segue desse jeito, mano. Conta você vai ter em tudo quanto é lugar, boleto também, velho. Não adianta você ficar pensando nisso pra pagar, não.
Você ia perguntar alguma coisa pra ele, ô André?
Ô, Iago, só pra finalizar aqui, cara, eu ia te perguntar sobre quando que surgiu essa tua vontade. Você sempre teve esse negócio de, ah, eu vou viajar o mundo e vou viver assim... Ou você tinha aquela coisa quando era menor de, ah, eu vou ser, sei lá, médico, administrador? Você sempre teve essa pira de pegar uma mochila e ver o que virava?
Então, o meu sonho quando eu era criança, cara, era ser arqueólogo aventureiro, tá ligado?
Não muda muito, né?
Não. É tipo o Richard Rasmussen.
É, foi desde pequeno, mano. E minha família inteira é de caminhoneiro, tá ligado? Então já são viajantes. Só que motorizado, né, velho? Eu não tenho essa, não.
Entendi.
Mas você pretende um dia, tipo, começar a fazer essa parte de conhecer o mundo aí com veículo ou só a pé mesmo?
Ah, cara, eu curto o estilo de vida peregrinação, tá ligado? Porque minhas viagens são experiências, mas é muito louco, cara.
Ô, Iago, já deixou sua mensagem final?
Já sim, mano. Menos é mais, brother. Só isso que eu tenho pra falar, mano.
Mano, apresenta o teu Instagram, sua rede social, pro pessoal tá entrando. Pô,
legal, mano. Então, meu Instagram mesmo é iago.almundo. Quem quiser tá conhecendo é com i mesmo. Uma das poucas páginas que vocês vão ver uma aba chamada Perrengue. E lá tem pra caramba. E todas as fotos lá são minhas, cara. O pessoal que quiser aí conversar, quiser dica, pode chamar que eu tô aqui pra servi-los, brother. É vida de garçom mesmo, 24 horas, não para. Que é isso que eu quero, mano. Eu quero ajudar todo mundo, velho. Não importa quem seja.
Da hora. Bom, você é isso.
Deixar a sua mensagem, Henrique?
Bom, é isso. Pra quem está aqui até esse momento, já aproveita, entra lá, segue a gente nas redes sociais também, Instagram, nós estamos no Facebook também, e em breve tá fazendo um canal no YouTube para colocar conteúdo lá. Não vai demorar muito não, hein? Fique esperto, que logo logo estamos lá. E é isso, obrigado por quem escutou até o momento, obrigado, Iago, por ter participado desse episódio sensacional, e deixa sua finalização aí, André.
A minha finalização é só uma recomendação de uma série que eu comecei a assistir com a Jéssica aqui, e chama O Tic. É uma série já de 2017, mas é a história sobre um super-herói desajustado. Ele veste uma roupa de carrapato. É muito bom, é muito nonsense. E eu queria, pra você que tá ouvindo isso aí nessa quarta-feira, aí já começa a se organizar pra na sexta você colocar essa série aí com uma pipoquinha. Muito boa.
É legal. Isso aí.
O homem carrapato.
Então é isso, gente. Obrigado por terem escutado. Acho que é só falar um tchau, né?
É?
Tchau.
Tchau.
가방. Fala, seus PNC. Obrigado por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio.